No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos. Céu claro aqui no Campus Pampulha, temperatura de 29 graus. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 14 de setembro de 2016. Em nome de Mariana, o UFMG, o FOP e o UFES fazem acordo para colaborar na recuperação das áreas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Não vai ter fraude, pelo menos é o que espera o Tribunal Regional Eleitoral, que monta esquema de votação paralela para verificar segurança das urnas eletrônicas. Com a palavra, o candidato. Na série Palavra de Candidato, João Leite, do PSDB, apresenta suas propostas para Belo Horizonte. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Por dentro da UFMG.
Universidades se juntam para reduzir impactos provocados pela tragédia ambiental em Mariana. O UFMG, o FOP e o UFES assinaram hoje o protocolo de intenções para propor soluções de recuperação das áreas atingidas. Nós temos mais informações ao vivo com a repórter Carla Scarmigliati. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. A recuperação das áreas atingidas pela enxurrada de lama provocada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, exige esforços de diferentes atores sociais, assim como a articulação de campos diferentes de conhecimento, como o da saúde, ciências exatas e humanas. E a universidade é o lugar em que os grupos atingidos pela tragédia e o desenvolvimento de pesquisa podem se encontrar para que possíveis soluções para superar os danos sejam indicadas. Foi pensando nas contribuições que a universidade pode oferecer no tratamento dos futuros desdobramentos da tragédia que a UFMG, a Federal de Ouro Preto e a Federal do Espírito Santo assinaram na manhã de hoje um protocolo de intenções referente ao Observatório do Desastre de Mariana, Rio Doce. O projeto reúne mais de 50 grupos de pesquisa e extensão que antes estavam dispersos nas universidades. A Federal de Minas Gerais, por exemplo, já conta com o Participa UFMG, iniciativa que visa mapear e reunir iniciativas de pesquisa e extensão voltadas para o apoio às comunidades atingidas e ações de recuperação ambiental. Agora, com o Observatório, o objetivo é estabelecer uma agenda de trabalho para a recuperação das áreas atingidas nos próximos anos, reunindo esforços das três universidades. O reitor da UFMG, Jaime Ramires, explica a importância da colaboração das três instituições de ensino superior.
Federal de Ouro Preto, por uma razão de estar muito ligada à região de Mariana. A do Espírito Santo, por ser a parte final da bacia do Rio Doce, e que também foi afetada pelo desastre. A UFMG, pela diversidade de ações que os grupos de pesquisa e extensão desenvolvem, que podem contribuir para soluções nesse problema.
Apesar de ter sido formalizado hoje, o diálogo entre as três universidades já ocorre desde o início deste ano. 9 propostas elaboradas por esses grupos já recebem recursos oriundos da chamada da FAPEMIG, destinada a tecnologias de recuperação da bacia do Rio Doce. O reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, Marconi Jamilson Freitas Souza, destaca que a universidade tem um papel importante no desenvolvimento local e regional. Com a paralisação da mineradora, maior empregador e principal fonte de arrecadação da cidade de Mariana, impactou na geração de empregos na região. Um dos objetivos do projeto é identificar oportunidades de geração de renda para as comunidades atingidas.
Então, alguma coisa precisa ser feita para reverter essa situação. Aí nós temos, então, a contribuição dos nossos pesquisadores no sentido de fazer esse mapeamento, né, dessas possibilidades, essas alternativas de geração de emprego, para que a nossa cidade não fique dependente apenas da mineração.
Minas não foi o único estado atingido pelo desastre ambiental. Os rejeitos da barragem chegaram até ao litoral do Espírito Santo. Por isso, a UFES é uma das parceiras do observatório. O reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, Reinaldo Ducati, explica que a instituição irá colaborar com estudos para análise das águas atingidas pelo mar de lama e trabalhar junto com a população para traçar políticas públicas que deem suporte nas ações para a reparação dos danos.
No caso específico da nossa universidade, nós estamos fazendo estudos com o pessoal da oceanografia, que faz estudo direto, tanto da contaminação das águas marinhas, como também na bacia do Rio Doce, também outras áreas nossas, na área de pessoal da área de psicologia, na área de ciências sociais, o pessoal da economia, o pessoal da área de direito, que estão junto à população, buscando, junto com eles, entender efetivamente o que ocorreu, como eles foram afetados.
Desde o início das ações do observatório, foram realizadas reuniões sobre a temática da mineração, com a participação das três universidades e da população, e debates sobre o acordo assinado em março por União, Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e empresas envolvidas no rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. A coordenadora do projeto e pró-reitora adjunta de extensão da UFMG, Cláudia Maiorga, afirma que a vontade era de que a iniciativa tivesse sido iniciada há mais tempo, mas que para ela promovesse um maior diálogo, foi preciso esperar mais um pouco.
A gente também, por um cuidado também de dialogar com os movimentos sociais, né, de estarmos atentos às questões da população e também por necessidade de ter um financiamento mínimo para que isso aconteça, né, nós acabamos demorando com a concretização dessa iniciativa, mas como eu disse, esse diálogo, essa proposta, ela está acontecendo desde o início do ano.
Para o coordenador do movimento dos atingidos pela barragem, Tiago Alves, o diálogo que o observatório promove com as famílias atingidas é um avanço. Ele também destaca a importância de ações que sejam realizadas em longo prazo.
Justamente, nós achamos que qualquer iniciativa, não só universitária, que tenha a ver com a vida dos atingidos, tem que ter a primazia do protagonismo das famílias. As famílias têm que ser ouvidas em todos os processos e elas têm que participar das decisões, porque não é uma iniciativa pontual, né, de um projeto que vai ser executado num prazo e depois é uma coisa de longo prazo, porque os problemas na bacia do Rio Doce exigem atenção de longo prazo.
O projeto recebeu um investimento inicial de R$200 mil, por meio do edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. O grupo pretende, no entanto, buscar recursos por meio do diálogo com outros órgãos que tenham interesse em superar os impactos causados pela tragédia. O rompimento da barragem de Fundão ocorreu no dia 5 de novembro do ano passado, na unidade industrial de Germano, entre os distritos de Mariana e Ouro Preto, e provocou uma onda de lama que devastou distritos próximos. O mais atingido foi Bento Rodrigues. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações.
Eleições 2016.
Para comprovar a segurança e garantir a transparência das eleições, a Comissão de Auditoria do Funcionamento Processo Eleitoral realizou na manhã de hoje no Tribunal Regional Eleitoral de Minas uma reunião para apresentar e discutir a votação paralela. A logística da votação paralela segue um esquema especial que começa no dia anterior ao da eleição, dia 1º de outubro, quando vão ser sorteadas 5 urnas, uma da capital e 4 do interior. Essas urnas vão ser transportadas até o TRE, onde vão ficar sob a guarda da Polícia Federal. Enquanto isso, representantes de entidades públicas, parceiros do TRE e demais pessoas que se inscreverem previamente, preenchem cerca de 2 mil cédulas, que vão ser colocadas em uma urna de lona e lacradas. No dia da eleição, 2 de outubro, a urna de lona é aberta e servidores do TRE inserem os votos das cédulas nas urnas eletrônicas sorteadas. Ao final do dia, é feita a conferência da correspondência entre os votos das cédulas manuais e os dados das urnas eletrônicas. A vice-presidente da comissão, a juíza Maria Isabel Fleck, explica que o procedimento é filmado e acompanhado para garantir a transparência.
O que, que isso significa? A auditoria, tudo é filmado, os fiscais ficam o tempo todo, nós da comissão também, Ministério Público e outras instituições devidamente cadastradas e previstas em lei, e vamos dar a maior transparência possível para que o cidadão e o próprio candidato possa estar seguro da transparência e da eficácia do sistema eletrônico.
O público pode acompanhar a audição dos votos que vai ocorrer no dia 2 de outubro na sede do TRE na Avenida Prudente Moraes, número 320. Mais informações lá no site www.tre-mg.jus.br.
Rio 2016.
Verônica Hipólito ficou em terceiro lugar na prova do atletismo 400 metros T38, lógico, garantiu bronze para o Brasil. Com isso, o Brasil supera o desempenho de Londres em números absolutos de medalhas. São 44 a 43 até agora. E o Brasil vai para a semifinal no goalball masculino após vencer a China por 10 a 3, a segunda semifinal do time na modalidade. Mais cedo, o time feminino também venceu a Ucrânia, mas sem dar chance, foram 10 gols a 0. O goalball é um esporte exclusivo das Paralimpíadas, voltado para cegos que disputam uma bola com chocalho. E os brasileiros Luiz Carlos Cardoso e Caio Ribeiro estão nas finais da canoagem em velocidade. Agora pela manhã, Cardoso se classificou em primeiro lugar em sua bateria e depois Ribeiro conquistou a vaga na decisão da categoria KL3. A final será amanhã.
Trânsito.
Trânsito bastante complicado na Avenida Tereza Cristina, no cruzamento com contorno, desde ali o viaduto Itamar Franco, pelo que a gente vê pelas câmeras da BH Trans. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno, trânsito intenso na Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro, provocando reflexo lá na Rio Grande do Norte. Meio-dia e 44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de meio ambiente falando sobre o Acordo de Paris.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação: Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do
Jornal UFMG.
Meio-dia e 45.
Internacional.
Os chanceleres do Brasil, Argentina e Paraguai decidiram que a Venezuela não vai assumir a presidência rotativa do Mercosul como estava previsto no cronograma do bloco. O Uruguai se absteve. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a Venezuela teria descumprido compromissos assumidos no protocolo de adesão ao Mercosul, assinado em Caracas, em 2006. Foi feito um alerta que, se caso continuem os descumprimentos, o país será suspenso definitivamente do bloco em 1º de dezembro de 2016. A presidência do Mercosul será cumprida de forma interina por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai pelos próximos 6 meses.
Política.
Gleice Mendonça tomou posse no comando da Advocacia Geral da União. Ela ocupa agora a vaga de Fábio Medina, demitido após ter desentendimentos com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Gleice, servidora de carreira da AGU e a primeira mulher a assumir o cargo na história. O governo federal anunciou que vai destinar R$1 bilhão para comprar medicamentos, produzir vacina contra a meningite e custear UPAs, unidades de pronto atendimento, e santas casas pelo país. Segundo o Ministério da Saúde, os recursos são da economia gerada pela redução de cargos comissionados, gastos com aluguel e revisão de contratos. Todas as UPAs que funcionavam sem apoio da União vão passar a receber dinheiro federal. Governadores de ao menos 14 estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ameaçam decretar a situação de calamidade financeira caso o governo federal não dê ajuda de R$7 bilhões para repor perdas com repasses federais. Eles se reuniram ontem com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pressionaram pela concessão de auxílio para compensar essa queda de receitas.
Meio Ambiente.
Na coluna de meio ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano, comenta a ratificação do Acordo de Paris pelo Brasil para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Ele fala sobre mudanças na matriz energética e também nos hábitos dos brasileiros.
Professor Marcos Poliano, o governo de Michel Temer ratificou nesta segunda-feira o Acordo de Paris, que estabelece metas de redução de emissão de gases de efeito estufa pelo Brasil. O governo federal está se comprometendo a reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, isso comparando com o que o Brasil já emitiu em 2005. Professor, que estratégias que precisam ser utilizadas para poder o país conseguir, né, cumprir esse acordo firmado agora?
Boa tarde a todos. Primeiro, acho que é importante dizer que esse é um compromisso do Estado brasileiro, né? Não é especificamente do governo Michel Temer, até porque esse processo já vinha caminhando no governo da Dilma, né? Então, na verdade, é um compromisso do Estado brasileiro. Isso é importante porque nós vimos recentemente também que a China, né, e os Estados Unidos também ratificaram esse tratado. Ou seja, existe uma preocupação, uma disposição mundial de realmente avançar nessa discussão. Com todos os retrocessos que às vezes acontecem, as morosidades, mas eu digo que pelo menos é um norte, né? É um tratado, é um pacto que nós temos assinado e pactuado para tentar avançar nessa discussão ambiental, né? Então, isso significa que você vai ter que avançar em determinadas questões ambientais para viabilizar esse tratado. Fica sempre a questão dos combustíveis fósseis, né? Quer dizer, um dos grandes ou principal fator responsável aí pela questão do aquecimento global é a queima de combustível fóssil, né? E aí isso tem que mudar, que essa questão da matriz energética, essa questão do consumo, né, de combustível fóssil, para poder diminuir efetivamente a produção de gases de efeito estufa. Então, eu acho que, por exemplo, nós temos essa situação aqui no Brasil de já utilizarmos o etanol nessa questão do combustível, o que impacta menos do ponto de vista da formação de gases de efeito estufa, né? Então, eu acho que isso já é uma boa situação. E eu acho que nós temos que caminhar nessa mudança de matriz energética mesmo. Uhum. Essa matriz chamada de baixo carbono, né? Então, nós temos a energia que vem do ponto de vista hidrelétrico, da produção, da geração de energia através das usinas hidrelétricas. Então, isso é uma coisa positiva. E temos que partir para outros modelos, né? Como a energia eólica, a energia solar. Você vê que essa agenda do clima, essa agenda, ela é fundamental porque ela estrutura, de certa forma, toda uma política ambiental, né? Então, acho que a gente tem que avançar nessa questão climática, nesse debate,
porque ela necessariamente implica em outras mudanças de atitude por parte de empresas, por parte de governos e por parte da sociedade como um todo.
Pelo que o senhor fala também, isso alteraria também questões da própria economia, né? Reduzir aí o uso de combustíveis fósseis, permitir que as pessoas utilizem energia solar, né? Para o aquecimento de água. Como é que o senhor vê essa coisa de alterar, né, esses aspectos da nossa própria economia?
É isso que eu acho importante, né? Eu acho que nós temos tecnologia para isso, e o que nós precisamos mudar é exatamente o comportamento, hábitos e atitudes, tanto das pessoas, dos consumidores, quanto das empresas e governos, né? Então eu acho que essa mudança, ela tem que vir gradualmente, né? Então, por exemplo, você pode fazer com que os novos empreendimentos, por exemplo, construções, edificações, já por definição, elas tenham que ter capacidade de produção de energia solar, né? Você vê que na Alemanha, que é o país que tem maior uso de energia solar no mundo, né? Você não tem a mesma capacidade, a mesma irradiação solar que nós temos no Brasil. Então, nós temos muito mais potencial e estamos utilizando pouco, né? E as indústrias têm que ser chamadas a esse processo também, na mudança de processos tecnológicos que também não produzam tantos gases de efeito estufa, né? Então, por isso que eu falo que a mudança de matriz energética, ela muda o processo industrial e muda o comportamento das pessoas em relação a preservação do meio ambiente.
Bacana, professor Marcos Poliano, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima quarta-feira, a gente retorna com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente a coluna, basta acessar o site www.ufmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia e 53, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem entrevista com o candidato do PSDB à Prefeitura de BH, João Leite. Tem também mais um truco das eleições 2016.
Jornal UFMG.
O maior programa de obras de Minas Gerais acontece em Contagem, no meio da maior crise da história do Brasil. Isso só é possível porque a Prefeitura governa ouvindo as pessoas, com o planejamento participativo. Por isso fez obras como a Trincheira do Itaú, a Nova Maternidade, a Nova UPA JK, quatro avenidas sanitárias.
Alô, Contagem, aqui é o prefeito Carlinho 65. Para seguir em frente com esse trabalho, vote nos candidatos do PTB.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Nestas eleições, muita gente está usando bambu ou vara metálica como haste para bandeiras. Ao tocar ou se aproximar da rede elétrica, esses materiais podem causar graves acidentes e também desligamentos da rede de energia. Manifeste o apoio ao seu candidato, mas não corra nenhum risco. Mantenha uma distância segura da rede elétrica. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Iniciativa TRE Minas Gerais. Parcerias Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CEMIG.
Jornal UFMG.
Meio-dia 54.
Agenda dos candidatos.
Délio Malheiros, do PSD, se encontra com lideranças de entidades de classe às 18h30. Ele tem encontro com representantes do movimento da Associação de Moradores de BH. E às 20h30 da noite, encontro com lideranças comunitárias da região norte. Eros Biondini, do PROS, participa de debate e apresentação de propostas para a região da Pampulha no Colégio Santa Marcelina, às 18h30. João Leite, do PSDB, da entrevista para veículo de imprensa, às 16h, grava o programa eleitoral e às 18h30 participa do debate sobre a Pampulha. Calil, do PHS, tem reunião na Associação Médica às 14h, às 16h no Sindicato dos Médicos e às 18h participa do debate da Pampulha. Luiz Gilberto Petrodubi, visita os shoppings agora. Oiapoque, Chavantes, Tupinambás. Às 3, tem reunião com o Sindicato do Transporte Suplementar. Às 4, visita o Mercado Central. Às 6h30, dá entrevista na Rede Minas. E às 8, se reúne com candidatos à região Noroeste. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, se encontra agora às 2 com servidores técnico-administrativos em educação da UFMG. Às 4h30 tem encontro com membros da Associação Mineira de Educação Continuada para ex-detentos. E às 6h30 participa de debate aqui na Pampulha. Maria da Consolação, do PSOL, às 2 se reúne com a Associação dos Advogados Públicos de BH. Às 6h30 vai ao debate na Pampulha. Às 9h participa da plenária da Unidade Popular pelo Socialismo. Reginaldo Lopes, do PT, faz panfletagem no Colégio Estadual Central e agora 1h visita o BH Tech. Rodrigo Pacheco, do PMDB, não divulgou a agenda para hoje. Sargento Rodrigues, do PDT, às 2h, tem reunião com o Sindipol, Sindicato da Polícia Civil. Às 3h30 faz caminhada no Barro Preto e às 6h30 vai ao debate na Pampulha. Vanessa Portugal, do PSTU, participa às 2h de debate com técnicos administrativos da UFMG.
Palavra do candidato.
O entrevistado de hoje no Palavra do Candidato é João Leite, do PSDB. João Leite foi goleiro do Atlético Mineiro nos anos 70 e 80. Em 1992, se elegeu vereador da capital e em 2000 foi candidato a prefeito pelo PSDB. Derrotado, voltou a tentar a prefeitura em 2004 pelo PSB, mas não obteve sucesso. Também atuou como secretário de esportes de BH entre 93 e 94 e foi secretário de Desenvolvimento Social e Esportes do primeiro governo Aécio Neves. É deputado estadual desde 1998. Todos os candidatos da série responderam às mesmas perguntas. A entrevista de hoje foi concedida à jornalista Paula Alquimim.
A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu o repasse de R$1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se o senhor for eleito, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
No nosso eixo de cidade cuidadora, nós temos uma atenção especial para a saúde e especialmente em relação às doenças crônicas, aos que nascem em Belo Horizonte. Além do Risoleta Neves, Belo Horizonte tem uma outra maternidade, que é a Leonina Leonor, em Venda Nova, totalmente fechada. Nós vamos manter o atendimento e a parceria com Risoleta Neves.
A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH, com a UFMG, o Governo do Estado, Federação das Indústrias e SEBRAE. Mas essa área da ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual é o compromisso que o senhor assume com relação à manutenção do financiamento do BH Tech e o senhor planeja outros investimentos no setor?
No nosso segundo eixo, que é a cidade dinâmica, nós estamos pensando muito no avanço tecnológico de Belo Horizonte. Belo Horizonte conseguiu muito nos governos passados, né, o governo Aécio, Anastasia, Alberto Pinto Coelho, trazer para cá o Google, trazer para Belo Horizonte. O Google está especialmente por causa da UFMG, a Embraer. Então nós temos, e esse é o nosso plano, cada vez mais avançar e apoiar todas as iniciativas tecnológicos em Belo Horizonte, inclusive o Parque Tecnológico.
A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, o Parque Lagoa do Nado e também a região da Lagoa da Pampulha. Como o senhor planeja cuidar da questão ambiental na região?
Com muita atenção, está nesse eixo da cidade dinâmica também a sustentabilidade. Nós temos ainda muito a investir na Lagoa da Pampulha para recuperação total, desassoreamento dela e também a melhoria na qualidade da água da Lagoa da Pampulha e preservar aquele ambiente. Para além disso, nós temos ali um circuito Niemeyer, né, que pega todo o conjunto da Lagoa da Pampulha com a igrejinha, pega também a cidade administrativa e a Catedral Católica próximo da Estação Vilarinho.
O trabalhador de Belo Horizonte gasta, em média, 125 minutos no trânsito, segundo pesquisa da Firjan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas apenas um MOVE saiu do papel. Qual é a proposta do senhor em termos de mobilidade?
Além do MOVE, nós queremos integrar o sistema com veículos leves sobre trilhos, tanto a Pedro II, e nós já temos o projeto pronto, que sai da rodoviária, atravessa Pedro II, entra na Tancredo Neves, passa aquela parte próxima ao bairro Ouro Preto, as residências da UFMG, o bairro Castelo, vai até a estação Vilarinho, cidade administrativa, e a última estação seria Morro Alto. O mesmo nós faremos em relação à Avenida Amazonas e aproveitando toda a base feita para o metrô, um veículo leve sobre trilho na Amazonas e do Calafate até o Barreiro.
Tramita na Câmara Municipal um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação de BH. Qual a opinião do senhor sobre essa proposta que também tramita em outras capitais?
Olha, essa é uma matéria que deve ser disciplinada pelos conselhos, né? Belo Horizonte tem o seu Conselho Municipal de Educação, Minas Gerais tem o seu Conselho Estadual de Educação. Quem deve tratar dessa matéria são os especialistas em educação, né? Eu remeterei toda decisão sobre currículo, grade escolar, tudo que deve ser discutido, matérias, para os conselhos se manifestarem.
Candidato João Leite, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Tá bem, foi um prazer, boa tarde.
A reprise da entrevista com o candidato João Leite vai ao ar amanhã às 15 para as 8. E amanhã, aqui no Jornal UFMG, tem entrevista inédita com o candidato do PT do UB, Luiz Tibé. Não perdão, amanhã a entrevista com o candidato do PHS, Calil. E agora é hora de conferir a veracidade das frases dos candidatos à Prefeitura de BH.
Truco! Eleições 2016.
Hora de checar mais uma frase dita por candidatos à Prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral em 5 capitais. A frase de hoje é da candidata Vanessa Portugal, do PSTU, sobre limite de gastos das campanhas nas eleições este ano, dita por ela em entrevista ao jornal O Tempo, no dia 5 de setembro. Abre aspas. Você pega, por exemplo, financiamento de campanha, não tem limite de gastos. Então, continua sendo um sistema muito injusto, porque não tem financiamento público de campanha e não tem limite de gastos, fecha aspas. Vamos saber qual foi a carta atribuída a essa frase.
Blefe! Afirmação é falsa!
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase da candidata Vanessa Portugal.
A afirmação de Vanessa Portugal está errada. A partir deste ano, 2016, existe sim um teto para os gastos nas campanhas eleitorais. A conta varia conforme o valor gasto nas últimas eleições. Em Belo Horizonte, neste ano, nenhum candidato a prefeito pode gastar mais de 26 milhões no primeiro turno, ou mais de 8 milhões no segundo turno, se houver. Existe, inclusive, um limite de contratação de pessoal. Nenhum candidato pode empregar mais de 2.197 pessoas. Dessa forma, a afirmação de Vanessa Portugal sobre o limite de gasto nas eleições está errada.
Resposta do candidato.
Nós entramos em contato com a assessoria da candidata Vanessa Portugal, que não quis acrescentar mais informações.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016.
Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Samuel Souza, Carlos Carmigliato, Gustavo Cunha e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.